Bem-vindos a esta edição da Voz da América em português para a África, nesta quarta-feira, 21 de outubro. Hoje, aqui na capital americana, céu encoberto, 24 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de hora e meia, está convosco João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Começamos com os títulos das notícias internacionais. Pelo menos uma pessoa morta em mais violência na Nigéria. O Papa diz que homossexuais devem ser protegidos por leis de casamento civil. Como sempre, a primeira meia hora da hora e meia de emissão é dedicada à Angola. Foram desalojados do Zango em 2017, estão ainda à espera das promessas que lhes foram feitas. Temos a reportagem. Ativista e jornalista foram detidos há algumas horas. Porquê? Porque não pagaram gasosa a um agente da polícia e nós temos a reportagem. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. Na cidade nigeriana de Lagos, a polícia estava hoje nas ruas a fazer aplicar um recolher obrigatório de 24 horas, imposto para se tentar pôr termo aos protestos contra a violência policial. Incêndios podiam hoje ser vistos em várias partes da cidade e residentes de três distritos de Lagos disseram ter ouvido tiroteios. Isto enquanto o presidente Muhammadu Buhari pedia hoje o entendimento e calma depois de uma manifestação pelo fim da violência policial ter sido dispersada a tiros na noite passada em Lagos. Na televisão, o presidente não citou os disparos, mas pediu aos nigerianos que tenham paciência enquanto promete aplicar uma série de reformas nas forças policiais que, segundo disse, buscam pela paz. Sabe-se que uma pessoa morreu e pelo menos mais de 30 ficaram feridas na manifestação. O presidente já eliminou a unidade de SARS da polícia que tinha sido acusada de tortura e mortes. Também hoje, uma importante estação de televisão nigeriana ligada a um dos principais políticos do partido no poder foi incendiada. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, condenou a escalada de violência em Lagos e pediu a contenção e ordem. O líder da Igreja Católica, o Papa Francisco, afirmou num filme que entra em cartaz hoje na Itália que os homossexuais precisam de ser protegidos por leis de união civil, naquela que é a posição mais clara que ele já usou para falar dos direitos dos homossexuais. No documentário, o Papa diz que as pessoas homossexuais têm o direito de estar em uma família, são filhas de Deus e têm direito a uma família. Ninguém deve ser descartado ou ser infeliz por isso, disse ele no documentário. Cerca de 50 pessoas morreram hoje esmagadas quando a violência eclodiu entre milhares de pessoas concentradas num estádio na cidade afegã de Jalalabad, em frente ao consulado do Paquistão. As pessoas aguardavam por senhas para poderem entrar no consulado para pedir vistos de entrada no Paquistão, que recentemente facilitou a emissão de vistos para os cidadãos afegãos. Por outro lado, as autoridades na província de Takhar, no nordeste do país, disseram que 34 membros das forças de segurança afegãs foram mortos em ataques levados a cabo pelos rebeldes talibã. O comandante provincial da polícia está entre as vítimas, disseram fontes locais à Voz da América. Num outro ataque, forças rebeldes tentaram penetrar na capital da província de Helmand, no sul do país. O governo diz que o ataque foi rechaçado e que 25 combatentes talibãs foram mortos e um soldado do governo. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, anunciou hoje que o Departamento de Estado decidiu designar 6 órgãos de informação chineses que operam nos Estados Unidos como parte de missões diplomáticas estrangeiras. Pompeo não mencionou o nome desses órgãos de informação, mas anunciou também que os Estados Unidos vão iniciar conversações com a União Europeia sobre a China. Anteriormente, o Departamento de Estado tinha requerido que os meios de informação chineses se registassem e tinha reduzido o número de vistos para trabalhadores desses órgãos de 160 para 100. O secretário de Estado americano anunciou, por outro lado, ter iniciado o processo para retirar o Sudão da lista de países que patrocinam o terrorismo. O ex-presidente americano Barack Obama vai hoje fazer a sua primeira aparição no evento de campanha do candidato democrata à presidência Joe Biden. Obama vai fazer um apelo para que simpatizantes votem antecipadamente em Biden e em outros candidatos de democrata nas eleições gerais, durante um comício a céu aberto em Filadélfia, a maior cidade da Pensilvânia. e que é um dos estados cruciais das eleições presidenciais. O presidente Donald Trump, por sua vez, vai fazer campanha na Carolina do Norte, outro estado-chave na disputa, onde as pesquisas apontam para um empate técnico entre os dois candidatos. A rara aparição pública de Obama, alvo de frequentes ataques de Trump e ainda uma das principais estrelas do Partido Democrata, acontece na véspera do segundo e último debate entre os dois candidatos à presidência amanhã, em Nashville, no Tennessee.
A Voz da América transmite de segunda à sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Começar com uma notícia que nos chega de Luanda. O governo da Rússia submeteu ao governo angolano uma proposta para a construção de um laboratório para o fabrico de vacinas, disse em Luanda o embaixador russo em Angola. Vladimir Tararov falava à televisão pública de Angola na recepção de 18 toneladas e meia de produtos hospitalares, entre os quais mais de 5 mil doses de testes para a Covid-19 doados pela Rússia. Segundo o embaixador russo, a proposta sublinha igualmente a disponibilidade para o envio de vacinas ao país, com a abertura para a construção de uma fábrica para a produção de vacinas contra o Covid-19. Foi em 2017 que os moradores da zona do Zangum foram dali retirados e enviados para o Kasaka 2. Ainda estão lá, à espera de promessas de que seriam realojados em casas noutras zonas. O Manuel José foi ver como é que estão a viver desde então no Kasaka 2. Manuel.
Nós falamos com alguns moradores daquele descampado e a preocupação dos pais é com as crianças que, em tempo de Covid-19, estão completamente inseguras.
Nós aqui estamos a caminho há 5 anos. A nossa vivência aqui não é tão assim muito favorável, porque os nossos filhos, nossos irmãos pequenos, que nós estamos com eles, estamos mesmo a passar mal com eles.
Se tiver aqui alguém doente, quase esse bairro todo acaba, porque estamos mesmo muito ligados. Em um quintal vive 20 famílias. Nós aqui estamos em segurança. Não temos o detergente. Difícil mesmo combater esse Covid-19 aqui no Kasaka 2. Estamos mal mesmo, a água, nem o sabão, nem álcool em gel. Mas assim, da maneira que estamos, depois as empresas fecharam, todos os jovens estão parados.
Estas senhoras do bairro Kasaka 2 mostram-se revoltadas e suplicam ao executivo que sejam retiradas com urgência do local.
O governo não nos conhece. Se ele nos conhece, o governo faz força para vir nos conhecer, que nós estamos aqui a sofrer. Não podemos sofrer assim.
O Covid-19 aqui está mesmo mal, aqui não temos nada. Com esse vírus 19, a doença entra aqui dizer que nós temos segurança. Não temos. É metade de pano e cortina que estamos a viver. Como é que nós vamos conseguir defender essa doença? Não temos como.
A revolta estendeu-se aos jovens, como ficou patente no depoimento deste morador.
Já estamos aborrecendo tantas promessas e nunca realizam nada. Tem muitas casas aqui no Zango, eles vendem normalmente e o povo fica aqui a sofrer. E essas casas construíram por quê? E eles construíram com dinheiro do Estado. Então não dão porquê que o povo fica aqui a sofrer nessas bate-chapas.
Os moradores do Kasaka 2 foram retirados do Zangum em 2017, onde viram suas construções demolidas e postos neste descampado com garantia de ficarem apenas algumas semanas de passagem. Nós tentamos contactar a administração municipal de Viana, mas sem sucesso. De Luanda para a Voz da América, Manuel José.
O Parlamento angolano aprovou há vários meses uma lei que visa acelerar o processo de emissão de bilhetes de identidade. Um problema que afeta milhares de angolanos que, sem o documento, veem a sua vida cheia de obstáculos burocráticos. Mas essa lei causou controvérsia, porque o bilhete de identidade pode ser adquirido através do cartão de eleitor. E todos sabem que tem havido muitos casos que se sabe que o cartão de eleitor foi atribuído a pessoas que não tinham a nacionalidade angolana. Na Huila, onde se prepara a emissão do bilhete de identidade, um conservador avisa: não venham daqui a alguns anos dizer que fomos nós os culpados por dar a nacionalidade a estrangeiros. Tudor Albano.
As autoridades judiciais da província da Huila proporam as condições necessárias para o início da polêmica campanha de atribuição do bilhete de identidade por via do cartão do eleitor. Na região, as projeções apontam para a emissão de 700 mil bilhetes de identidade até o final do ano em curso e 1 milhão até 2022, no âmbito da Lei nº 4/9, de 30 de julho, sobre o regime jurídico de identificação civil e emissão de bilhete de identidade de cidadão nacional. O diploma, que passou este ano no crivo do Parlamento com o chumbo da oposição, depois de esses debates, foi tido por estes últimos como prova bastante das alegadas irregularidades que marcaram as eleições de 2017. O conservador dos registros da comarca da Huila, Mário Canganjo, admite a complexidade do processo que vai exigir a atenção dos especialistas para não violar a lei da nacionalidade.
Nem todos que vão apresentar o cartão eleitoral devem ser registados. Vamos utilizar métodos próprios. Se for necessário utilizar a língua, e mesmo assim, vamos supor, ninguém vai me dizer que é de Caconda, nem sei eu que estou lá e vivo em Caconda, me apresento o cartão eleitoral que não sabe falar um mundo. Então, a partir dessas técnicas, a intervenção dos SOBAS, vamos, na verdade, ver que este portador do cartão eleitoral é ou não em angolano. E nós, como técnicos, vamos assumir e estamos a trabalhar. Mas o que, que vai acontecer? Daqui a 4, 5, não sei quantos anos, vão dizer que os conservadores registraram estrangeiros. E eles vão se esquecer que nós recebemos a orientação que devemos registrar a partir do cartão eleitoral. O cartão eleitoral, sim, mas precisamos ter muito cuidado.
Será assim, sim, da Comissão Instaladora do Prajá Servir Angola na Huila, receia para as consequências futuras desta campanha para o país, da qual pede rigor na sua aplicação.
A nacionalidade é sagrada e não há nenhum país no mundo que eu conheça. Nunca vi essa facilidade de obtenção de nacionalidade. É uma pena que os que lideram o país não estão a ver o país agora, amanhã, não estão a ver no futuro. Uma vez que a lei já orienta a entregar a nacionalidade por via do cartão eleitoral, mas é preciso fazer mesmo uma boa triagem.
Para minimizar o déficit pessoal nesta campanha de atribuição do bilhete de identidade, os serviços de justiça deverão contar com cerca de 50 efetivos das portadoras angolanas, mediante um acordo celebrado com a 5ª Região Militar. Voz da América, Lubango, Teodoro Aldano.
Obrigado, Teodoro. E falando de bilhetes de identidade, entretanto, no Namibe registra-se uma grande afluência às instalações onde se emitem os bilhetes. As pessoas aglomeram-se em grande número em frente ao edifício, o que está a causar preocupações de segurança sanitária, numa altura em que aumentam os casos de coronavírus na província. Armando Chico.
Inara Xinguita, chefe do Departamento de Serviços de Identificação Civil, diz que diariamente aquele setor registra acima de 100 pessoas que procuram aqueles serviços para obtenção do bilhete de identidade do registro criminal, o que na sua ótica é humanamente inconfortável, sobretudo nesta fase da pandemia, o que periga a vida dos funcionários do setor.
Apelar à população para que, de certo modo, nos ajude a desenvolver um comportamento que não prejudique uma maioria. Nós temos verificado nos últimos tempos muita enchente nos nossos postos de emissão de bilhete de identidade. Essa enchente traduz-se num número superior a 100 pessoas aglomeradas na parte de fora da instituição. E verificamos que a nossa população em geral não costuma observar as regras de distanciamento exigidos. Entretanto, a nossa maior preocupação prende-se com a organização da população na parte de fora, enquanto aguarda a sua vez de entrar para a instituição. Por conta desta situação, nós estamos a atender com alguma limitação. São no total 80 pessoas diárias.
A província do Namibe, a partir desta quarta-feira, em apenas 2 semanas e meia, conta com 36 novos casos de infecção da Covid-19 e nas próximas horas o número poderá aumentar devido à alegada indisciplina das comunidades em observar as medidas de prevenção. No entanto, O aumento exponencial da contaminação da Covid-19 na província do Nanibe criou um alarido no seio das comunidades, onde muitos admitem a hipótese de refugiar-se para zonas inhóspitas.
Porque em pouco tempo, quase há menos de um mês, já estamos acima de 30 e tal casos. Então, isso me faz entender que a evolução no Nanibe está a ser muito rápida mesmo. Então, é algo muito preocupante.
Para mim, a evolução está a ser muito rápida, até porque Nanibe foi uma das últimas províncias sem caso positivo, mas repentinamente apareceu uma novidade que assustou muito a população do Nanibe. É muito preocupante, a população estava muito relaxada, agora as pessoas estão com medo.
Temos as nossas crianças que já começaram a estudar esta semana, então nós estamos assim preocupados.
José Augusto, presidente da Associação dos Deficientes Visuais na província do Nanibe, disse à Voz da América:
mas acima de tudo, além do uso da máscara, da lavagem das mãos, o álcool gel, eu aconselharia à sociedade que, em vez de lutarmos com as nossas forças, coloquemos Deus em primeiro lugar.
Nanibe, Voz da América, Armando Chicoca.
E agora vamos falar de algo que todos os angolanos conhecem. Estão no automóvel ou na motorizada, um agente da polícia manda-os parar e depois segue-se um ritual. Há uma infração, muitas vezes inventada, e depois tem que haver o pagamento da gasosa para se poder seguir em paz. Mas às vezes há quem resista a isso. Foi o caso do ativista albano Bingo Bingo e do jornalista Correia Júnior, que foram presos esta madrugada depois de se recusarem a pagar a gasosa. O agente não gostou, ambos foram detidos, soltos, mas os entraves e perseguições ainda não acabaram. O Coque Mukuta tem os pormenores.
O jornalista Correia Júnior e o ativista Albano Bingo Bingo, detidos na madrugada desta quarta-feira na província do Bengo por supostamente terem rejeitado pagar 20 mil kwanzas a um agente da polícia, já estão em liberdade. Albano Bingo Bingo:
você vai me dizer que nós cometemos uma infração. Qual é a infração? Era de nós usar o carro de passageiro para produtos agrícola, fomos buscar numa lavra, a mãe do meu amigo. Quando eu falei no senhor agente de não vou dar os 20 mil de preferência, passar a multa, o senhor agente ficou tão chateado que você não pode mandar em mim porque eu sou autoridade, você não pode exigir a multa, isso é um crime. Fomos soltos quando era 9 horas.
Bingo Bingo, condutor do veículo, diz que após a soltura a viatura mantém-se retida.
Não participamos porque o seu superiário não está a nos ouvir, não quer ouvir nada, só quer a versão do agente, não quer saber de nós, não quer saber de nada de mim. Mas quando aqui no Panguila, me disseram que vão buscar o vosso documento na Sucareira, voltamos na Sucareira, me disseram que tem que me pôr o carro no parque, voltamos a ser retido. Nesse momento, estamos aqui retido, ninguém nos diz nada.
Entretanto, para o jurista Manuel Pinheiro, o alto índice de corrupção na Polícia Nacional é visível e tem como causa o estado de mendicidade a que são submetidos os polícias.
Corrupção é um fato. Agentes da polícia corruptos existem. Em outras instituições também existem outros agentes administrativos corruptos. A condição de vida do polícia. É necessário trabalhar na condição de vida do polícia. Formação, requalificação. O polícia também é parte da sociedade. Ele é polícia na unidade, mas em casa é um homem, é um pai de família, tem necessidade. E se nós não cuidamos das condições econômicas dos polícias, aqueles que velam para a nossa segurança, é pior que dar o galinheiro à raposa, né? Nada fizemos. O jovem que se conhece bem o polícia, o que pode fazer é participá-lo aos seus superiores hierárquicos.
A Voz da América tentou contactar a Polícia Nacional, mas não teve qualquer resposta. Coque Mukuta, Luanda.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em onda curta, onda média, também a FM com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde vamos ter duas outras emissoras na Guiné-Bissau e a Rádio Morabeza em Cabo Verde, em FM, isso a partir da nossa segunda meia hora. Continue connosco, continue com a Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só!
Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías da Macuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, Fala Só.
Sexta-feira é dia do Angola Fala Só. Vamos ter connosco o Dr. Adriano Manuel, é presidente do Sindicato dos Médicos. Vamos, portanto, falar da situação da saúde em Angola mais uma vez. Covid-19 e outros problemas da saúde em Angola. Sexta-feira com Adriano Manuel. O ouvinte pode já mandar perguntas para o nosso WhatsApp. O número é 1908-652-4584. Mande perguntas para 1908-652-4584 para o Dr. Adriano Manuel, para o Angola. Fala Só. Se é verdade que os pequenos agricultores angolanos sempre conheceram dificuldades em termos de escoamento dos seus produtos, isso agravou-se enormemente com as restrições que foram impostas para se combater a pandemia do coronavírus. José Malan, já agora um programa apoiado pela Ação para o Desenvolvimento Rural de Angola, a ADRA, e pela União Europeia. Isaías Soares.
O quadro atual, que aumentou as carências, conhecerá melhorias com um projeto de apoio à mitigação do impacto económico e social da Covid para o IESC, avaliado em 290 mil euros da União Europeia e com participação da ADRA encarregue pela sua execução. Ebalanche está a ser implementado nos municípios do Quela e Canganala para 466 agregados e será extensivo aos da Bahia Farta, Cubala e Ganda, em Benguela, para 1.077 famílias. Nos próximos 24 meses, referiu o assistente de projetos daquela ONG angolana, Martins Simões. No município do Quela, 110 quilômetros da capital provincial, os agricultores das áreas de intervenção da ADRA Antena Malanje reconhecem os prejuízos provocados pelas restrições impostas pela Covid-19. A deterioração dos produtos agrícolas, o aumento dos preços da cesta básica e os atrasos na preparação da campanha agrícola 2020-2021 são, entre outros, impasses impostos pela pandemia do momento. O PAMIESC vai financiar pequenas iniciativas agrícolas e comerciais de mulheres e jovens integrados em associações e cooperativas e produzir informações sobre medidas preventivas contra a Covid. Isaías Soares de Malanje para a Voz da América.
Na página desportiva, hoje vamos começar na Europa com a Liga dos Campeões de Futebol, a Liga dos Madodas, dos Grandes da Bola. Hoje temos jogos dos grupos A, B, C e D. O grande jogo do dia é aquele entre o atual campeão, Bayern de Munique, Bayern München, e o Atlético Madrid. Bayern parece que continua imparável, depois de, na época passada, ter ganho tudo o que havia para ganhar. Vamos a ver, esse é um jogo do grupo A, onde estão também o Salzburg da Áustria e o Lokomotiva Ferroviários de Moscovo. Outro jogo a seguir com interesse é aquele entre o Manchester City, sempre um dos favoritos, e o Porto, campeão de Portugal. Porto não começou bem esta época no campeonato português. Não ganhou os últimos dois jogos, perdeu um, empatou outro. Mas City também se tem mostrado uma equipa um pouco incerta. Este é um jogo do grupo B, onde está lá duas outras equipas, o Marselha e o Olympiacos da Grécia. Sem dúvida, Porto e Manchester City são os favoritos. Ontem, quem deu a sensação da jornada foi o Manchester United, que foi a França bater o Paris Saint-Germain do Neymar por 2-1. Rashford a marcar um excelente golo, golaço, para dar a vitória à sua equipa quase no final do jogo. Barcelona deu que basada ao Ferencváros da Hungria. 5 batatas na capoeira, 5-1. Dois miúdos, mufanas, do Barcelona marcaram golos. Ansu Fati e Pedri têm ambos 17 anos, mas sabem meter a batata na capoeira. Convenceu este Barça? Não sei. Bem, teve a jogar quase a segunda parte toda só com 10 jogadores. E mesmo assim, marcou 2 golos. Juventus sem CR7, sem Cristiano Ronaldo, sem problemas. O espanhol Morata entrou, marcou os 2 golos da sua equipa na vitória na Ucrânia sobre o Kiev por 2-0. Outra equipa italiana, o Lazio, também vai bem. derrotou o Borussia Dortmund 3-1. Em África, os Pirâmides do Egito marcaram lugar na final da Taça das Confederações. Derrotaram o Oroya da Guiné-Conakry por 2-0, dois golos na segunda parte. Pirâmides vão defrontar na final desta Taça das Confederações o Berkane de Marrocos. A final é já no domingo. Entretanto, não podíamos deixar de mencionar que os efeitos da Covid-19 se fazem sentir nas finanças. O Manchester United anunciou que teve prejuízos de 30 milhões de dólares na época passada devido ao coronavírus. E a UEFA acaba de anunciar que vai reduzir grandemente os prémios nas competições europeias. Não há público, não há massa. Moçambique parece estar a agravar-se a situação na província nortenha de Cabo Delgado, cenário de ataques de rebeldes que dizem ser ligados ao Estado Islâmico. Refugiados continuam a chegar à capital provincial, Pemba, provocando uma crise humanitária sem precedentes desde o fim da Guerra Civil. O Centro de Integridade Pública, CIP, disse que a cidade já não tem capacidade para receber mais refugiados. Um investigador do CIP, Borges Namir, disse que o número de deslocados internos aumentou aproximadamente em 2000% em cerca de 2 anos. Ramos Miguel.
O diretor do CIP, Edson Cortes, que esteve recentemente em Pemba, referiu que vários deslocados de guerra chegam diariamente à capital província de Cabo Delgado e precisam de ajuda.
Tendo em conta que o número de deslocados todos os dias tende a aumentar, é preciso que esses deslocados desse conflito recebam o mais urgente possível o apoio. E sabe que há deslocados não só nos centros de acolhimento, mas também há aqueles que são, foram acolhidos por famílias nos diferentes países, como também na própria cidade do Pemba.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora desta hora e meia de emissão. Ramos Miguel vai voltar aqui na segunda meia hora com uma reportagem mais alargada sobre esta questão. Segunda meia hora hoje a cargo do Álvaro Lugero de Andrade. Até lá vamos ficar com um pouco de música.
Guadiana de Mazotón.
A partir do Washington, esta é a Voz da América, na sua emissão vespertina em português. Hoje é quarta-feira, 21 de outubro, aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Principais títulos de hoje na Nigéria: incêndios e tiroteios em Lagos, onde está em vigor o recolher obrigatório. Papa Francisco diz que homossexuais têm direito a casamentos civis. E no Afeganistão, 50 pessoas morrem esmagadas a tentar obter vistos para entrarem no Paquistão. Nos Estados Unidos, a campanha continua. Transmitimos em ondas curtas e onda média em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Na internet, a nossa página voaportugues.com pode acompanhar-nos durante todo o dia e agora no programa através do seu computador, telemóvel e tablet. Nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, encontra-nos em VOA Português. E se quiser comunicar-se connosco, pode fazê-lo através do WhatsApp. O nosso número é o +1 908 652 4584. A produção é do Mariano Bartolomeu. Comecemos pela atualidade mundial com João Santa Rita.
Na cidade nigeriana de Lagos, a polícia estava hoje nas ruas a fazer aplicar um recolher obrigatório de 24 horas, imposto para se tentar pôr termo aos protestos contra a violência policial. Incêndios podiam hoje ser vistos em várias partes da cidade e residentes de 3 distritos de Lagos disseram ter ouvido tiroteios. Isto enquanto o presidente Muhammadu Buhari pedia hoje o entendimento e calma depois de uma manifestação pelo fim da violência policial ter sido dispersada a tiros na noite passada em Lagos. Na televisão, o presidente não citou os disparos, mas pediu aos nigerianos que tenham paciência enquanto promete aplicar uma série de reformas nas forças policiais que, segundo disse, buscam pela paz. Sabe-se que uma pessoa morreu e pelo menos mais de 30 ficaram feridas na manifestação. O presidente já eliminou a unidade SARS da polícia que tinha sido acusada de tortura e mortes. Também hoje, uma importante estação de televisão nigeriana ligada a um dos principais políticos do partido no poder foi incendiada. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, condenou a escalada de violência em Lagos e pediu a contenção e ordem. O líder da Igreja Católica, o Papa Francisco, afirmou num filme que entra em cartaz hoje na Itália que os homossexuais precisam de ser protegidos por leis de união civil, naquela que é a posição mais clara que ele já usou para falar dos direitos dos homossexuais. No documentário, o Papa diz que as pessoas homossexuais têm o direito de estar em uma família, são filhas de Deus e têm direito a uma família. Ninguém deve ser descartado ou ser infeliz por isso, disse ele no documentário. Cerca de 50 pessoas morreram hoje esmagadas quando a violência eclodiu entre milhares de pessoas concentradas num estádio na cidade afegã de Jalalabad, em frente ao consulado do Paquistão. As pessoas aguardavam por senhas para poderem entrar no consulado para pedir vistos de entrada no Paquistão, que recentemente facilitou a emissão de vistos para os cidadãos afegãos. Por outro lado, as autoridades na província de Takhar, no nordeste do país, disseram que 34 membros das forças de segurança afegãs foram mortos em ataques levados a cabo pelos rebeldes talibã. O comandante provincial da polícia está entre as vítimas, disseram fontes locais à Voz da América. Num outro ataque, forças rebeldes tentaram penetrar na capital da província de Helmand, no sul do país. O governo diz que o ataque foi rechaçado e que 25 combatentes talibãs foram mortos e um soldado do governo. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, anunciou hoje que o Departamento de Estado decidiu designar 6 órgãos de informação chineses que operam nos Estados Unidos como parte de missões diplomáticas estrangeiras. Pompeo não mencionou o nome desses órgãos de informação, mas anunciou também que os Estados Unidos vão iniciar conversações com a União Europeia sobre a China.
Anteriormente, o Departamento de Estado tinha requerido que os meios de informação chineses se registassem e tinha reduzido o número de vistos para trabalhadores desses órgãos de 160 para 100. O secretário de Estado americano anunciou, por outro lado, ter iniciado o processo para retirar o Sudão da lista de países que patrocinam o terrorismo. O ex-presidente americano Barack Obama vai hoje fazer a sua primeira aparição no evento de campanha do candidato democrata à presidência Joe Biden. Obama vai fazer um apelo para que simpatizantes votem antecipadamente em Biden e em outros candidatos democrata nas eleições gerais, durante um comício a céu aberto em Filadélfia, a maior cidade da Pensilvânia, e que é um dos estados cruciais nas eleições presidenciais. O presidente Donald Trump, por sua vez, vai fazer campanha na Carolina do Norte, outro estado-chave da disputa, onde as pesquisas apontam para um empate técnico entre os dois candidatos. A rara aparição pública de Obama, alvo de frequentes ataques de Trump e ainda uma das principais estrelas do Partido Democrata, acontece na véspera do segundo e último debate entre os dois candidatos à presidência amanhã, em Nashville, no Tennessee.
Nos próximos 30 minutos, vamos ver como as eleições americanas são seguidas no continente africano. O governo russo propõe a Angola a construção de um laboratório para o fabrico de vacinas. Em Cabo Verde, caso Alex Saab tenha novos desenvolvimentos. Na Guiné-Bissau, PAIGC acusa Procurador-Geral da República de perseguir antigo primeiro-ministro. Mas vamos começar em Moçambique, onde, como temos vindo a falar nos últimos dias, a situação humanitária na província de Cabo Delgado agudiza-se a cada dia devido à guerra. O número de deslocados internos aumentou em cerca de 2000% em 2 anos. O Centro de Integridade Pública alerta que o conflito armado em Cabo Delgado já provocou a maior crise humanitária da história de Moçambique e avisa que a mesma tende a agravar-se, sobretudo, na cidade de Pemba, que não tem espaço para acolher mais deslocados. Ramos Miguel.
A informação foi-nos revelada por Boris Namir, investigador do CIP, que está a fazer uma análise sobre a situação da violência armada no norte de Moçambique.
A situação atual de Cabo Delgado provocou a pior crise humanitária da história de Moçambique. E depois da guerra civil, estamos a falar de crise humanitária causada por atividades humanas. O número de deslocados internos deu aproximadamente 2000% em um período de 2 anos. E quando falamos de ajuda humanitária, nós não podemos esquecer, estamos a falar de pessoas. Estamos a falar de medicamentos, estamos a falar de para pessoas, que são centenas de milhares de pessoas.
Por ser turno, o diretor do CIP, Edson Cortes, que esteve recentemente em Pemba, referiu que vários locais de guerra chegam diariamente à capital província de Cabo Delgado e precisam de ajuda.
Tendo em conta que o número de deslocados todos os dias tende a aumentar, é preciso que esses deslocados desse conflito recebam o mais urgente possível o apoio. E sabe que há deslocados não só nos centros de acolhimento, mas também aqueles que são foram acolhidos por famílias nos diferentes sítios, como também na própria cidade de Pemba.
Pemba, que entretanto já não tem capacidade para acolher mais deslocados de guerra, muitos dos quais, segundo o secretário de Estado em Cabo Delgado, Armindo Ngunga, chegam doentes e bastante debilitados. O governante disse que 3 mulheres deram parte durante a viagem a Pemba em barcos à vela. Cerca de 1.400 pessoas chegaram à cidade de Pemba nos últimos 4 dias, provenientes dos distritos de Mocimba da Praia, Kisanga e Macomia, afetados por ataques terroristas.
Estamos empenhados na criação de condições para que todas as pessoas deslocadas possam ter um lugar onde se possam acomodar em condições condignas. Refiro-me às parcelas onde as pessoas possam construir as suas casas em alguns distritos, uma vez que Pemba está superlotado, onde também possam ter algum espaço para fazer as suas machambas, na esperança que o mais ser possível as pessoas se reencontrem consigo mesmas.
Essas pessoas precisam urgentemente de assistência, dada a gravidade da situação em que se encontram, ao mesmo tempo que se investigam as motivações dos terroristas. Defende Jorge Matini, diretor executivo do Observatório Cidadão para a Saúde.
Estamos esperando uma agressão, grupos terroristas, que, devido ao nível de violência que aplicam, qualquer que seja a legitimidade que eles possam ter sobre as manifestações que fazem, se tornam um pouco legítimos. Matando toda a gente, também pondo crianças em risco, pessoas, mulheres, tudo isso. É muito difícil saber até que ponto que as pessoas estão no sentido do bem-estar ou representam uma ideia das populações com que custa a trabalhar.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Vamos continuar em Maputo. As empresas que operam no setor extrativo, nomeadamente na mineração e na área petrolífera, muitas delas na província de Cabo Delgado, não são transparentes, concluiu o Centro da Integridade Pública, que publicou hoje o Índice de Transparência do Setor em Moçambique. Este facto dificulta que se tenha a real percepção da contribuição do setor para o desenvolvimento económico e social do país, como nos conta o Alfredo Júnior.
Inocência Mapis, pesquisadora do CIP, revelou que o nível de transparência do setor em Moçambique é baixo.
De uma forma geral, com 29%, as empresas do setor mineiro e de hidrocarbonetos não são transparentes, não disponibilizam informação relevante para o público. E neste momento, a situação mais grave é no que diz respeito à questão ambiental. A questão ambiental apresenta-se com 5% no universo de 100%, portanto é muito baixa. As empresas elas disponibilizam muito pouca informação relativamente a questões ambientais. E olhando para o segundo indicador, com pontuação mais baixa, é o indicador fiscal. E o indicador fiscal é fundamental para o desenvolvimento do país, na verdade, a parte fiscal. É através desta parte que, são canalizados elementos para os outros setores, para garantir que esses setores possam contribuir para o desenvolvimento do país, baseados no setor extrativo.
O baixo nível de informação sobre o setor dificulta a percepção sobre a contribuição do setor extrativo no desenvolvimento do país.
Isto traz implicações no sentido de que dificulta a monitoria social destes projetos, por parte quer seja da sociedade civil ou de qualquer outro interessado, porque as informações, de uma forma geral, não estão disponíveis para fazer esta monitoria. E qualquer análise que é feita neste momento tem como limitação essa questão de acesso à informação. E em termos legais, ainda existe uma lacuna também que as obrigue, com um dispositivo que as obrigue a fazer essa disponibilização de informação.
Luís Marroque, da Iniciativa de Transparência do Setor Extrativo, apresenta os principais desafios de implementação do ITE em Moçambique.
Melhorar o sistema de disponibilidade de informação sobre operações das empresas públicas, do setor mineiro e dos hidrocarbonetos e do Estado. Alargar a participação para os setores públicos relevantes no grupo de implementação da iniciativa, por um lado. Garantir um quadro de políticas, estratégias, leis e regulamentos adequados e a garantia da sua plena aplicação através de sistemas efetivos de fiscalização.
O Governo, através de Marcelina Joel, do Ministério dos Recursos Minerais e Energia, reconhece os desafios e dá conta das reformas em curso nesse sentido.
Estamos a implementar a iniciativa da indústria extrativa desde 2009, mas ainda estamos em processo de institucionalização dessa iniciativa. Houve, portanto, por parte do Governo, a criação do Comitê de Coordenação, que integra, portanto, a sociedade civil, as empresas mineiras e petrolíferas e também o Governo, que representando as diversas áreas, portanto, relevantes para o processo da gestão da indústria extrativa.
A primeira edição deste índice é referente aos anos de 2019 e 2020 e traz uma análise de informação disponibilizada em websites de 12 empresas do setor extrativo moçambicano. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
De Maputo, vamos agora para Bissau. O líder parlamentar do PAIGC denunciou o que considera de perseguição política contra o antigo Primeiro-Ministro Aristides Gomes e acusou o Ministério Público de forjar acusações. Isto depois de um encontro hoje com o Presidente da República. Entretanto, as organizações da sociedade civil pedem diálogo entre os atores políticos de forma a garantir a paz e a estabilidade política. Ansumano só.
O terceiro vice-presidente do PAIGC, Khalifa Seydi, considera de perseguição política a atuação do Ministério Público contra Aristides Gomes.
Como sabem, nos últimos tempos tem estado a ser privado dos seus direitos, nomeadamente pelo Ministério Público, que tem estado a forjar, digamos assim, processos que já, como tem acompanhado certamente, já foi desmentido pelo Tribunal da Relação.
Enquanto isso, ontem Umaru Sissoko Embalo, depois de ter visitado diferentes estruturas de segurança sediadas em Bissau, afirma que não haverá indisciplina no país e que as atuais autoridades guineenses não são assassinas, desafiando as mesmas a trabalharem para a ordem e progresso na Guiné-Bissau.
Enquanto presidente de Guiné-Bissau, nenhum mulher está na carga luto.
Enquanto presidente da República, garanto-vos que nenhuma mulher será viúva ou filhos ficar sem pais por causa da perseguição política. Não somos assassinos. mas também não deve haver indisciplina no país. Deve haver ordem e progresso. Política é a ciência, a forma de apresentar ideias e depois o povo ordena. Mesmo o presidente da República não tem direito de perturbar o seu povo. Em reação a essas declarações de Umaru Sissoko Embalo, o vice-presidente do Movimento Nacional da Sociedade Civil, Mamadou Keita, apela à convergência dos atores políticos para garantir a estabilidade política, social e institucional na Guiné-Bissau.
Chegou a altura já de nós, os guineenses em geral, nos convergirmos num só propósito, criar as condições efetivas para efetivamente termos uma estabilidade.
Seco Duarte Inhaga, presidente da Rede Nacional da Associação Juvenis, defende o diálogo aberto entre os guineenses.
Temos que apelar às autoridades políticas no país para privilegiarem o diálogo no sentido de poderem garantir ao país a estabilidade necessária.
De Bissau para a Voz de América, Ansumani Sow.
Obrigado, Ansumani. A defesa de Alex Saab, o enviado especial de Nicolás Maduro, considerado pelos Estados Unidos testa de ferro do presidente venezuelano, anunciou que o Supremo Tribunal de Justiça de Cabo Verde remeteu para o Tribunal de Relação de Barlavento a reapreciação da prisão preventiva aplicada ao empresário. Em comunicado enviado à Voz da América, a assessoria de imprensa da equipa de defesa internacional do empresário colombiano, liderada pelo advogado Baltasar Garçom, diz que a decisão surge, estou a citar, na sequência do recurso contra a extradição e o pedido de libertação sob fiança prisão domiciliária apresentado pelos representantes legais de Saab. Esta resolução declara, continuo a citar, que o referido tribunal não tem competência para decidir sobre questões relacionadas à prisão domiciliária, pelo que toma a decisão de remeter o caso para o Tribunal de Relação do País, o Tribunal do Barlavento, para que volte a apreciar as medidas cautelares solicitadas pela defesa de Alex Saab, lê-se no comunicado. A Voz da América tentou contactar os advogados de Alex Saab em Cabo Verde, mas não se pronunciaram. No entanto, ao contrário do que tem sido dito em alguma imprensa, o Supremo Tribunal de Cabo Verde não disse que não vai julgar o caso sobre extradição. Apenas pede que o Tribunal de Relação analise o pedido de prisão domiciliária, enquanto o Supremo Tribunal de Justiça vai continuar a analisar a decisão do Tribunal de Relação de Barlavento, de 31 de julho, que decidiu pela extradição de Alex Saab para os Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos, ele é acusado de lavagem de capitais no valor superior a 350 milhões de dólares. A Venezuela diz que tudo não passa de uma perseguição do governo americano. Enquanto isso, em Angola, o governo da Rússia submeteu ao governo de Luanda uma proposta para a construção de um laboratório para o fabrico de vacinas. Anunciou hoje, na capital angolana, o embaixador daquele país, Vladimir Tararov, em declarações à TPA, sublinhou a disponibilidade para o envio de vacinas ao país com a abertura para a construção de uma fábrica para a produção de vacinas, inclusive contra a Covid-19. Mas isso depende mesmo só do desejo da disponibilidade, antes de tudo, do governo de Angola, acrescentou o embaixador russo. O governo de João Lourenço ainda não se pronunciou. Continua a acompanhar a Voz da América. O ex-presidente americano Barack Obama fará hoje a sua primeira aparição num evento de campanha do candidato democrata à presidência Joe Biden. Obama fará um apelo para que simpatizantes votem antecipadamente em Biden e noutros candidatos democratas na eleição geral, durante um comício a céu aberto na Filadélfia, a maior cidade da Pensilvânia, um dos estados cruciais na eleição presidencial americana. Por seu lado, o presidente Donald Trump fará campanha na Carolina do Norte, outro estado-chave na disputa, onde as pesquisas apontam para o empate técnico entre os dois candidatos. A rara aparição pública de Obama acontece um dia antes do último debate entre Donald Trump e Joe Biden, amanhã em Nashville, no Tennessee. Enquanto isso, em todo o mundo acompanha-se a eleição do próximo dia 3 de novembro. Na África do Sul, por exemplo, os cidadãos assistem ao drama com interesse, com a ajuda de alguns jornalistas experientes que tentam explicar as peculiaridades e desenvolvimento desta eleição já considerada histórica. Mara da Saleta.
Durante 12 anos, o repórter sul-africano Sherwin Bryce Pease teve o trabalho de explicar a América e a política dos Estados Unidos para a emissora estatal sul-africana a partir da sua base em Nova Iorque. 2020, no entanto, representa um desafio para a narrativa, com uma pandemia e uma eleição que, mesmo para muitos jornalistas americanos, é uma tarefa difícil. Mas, diz Bryce Pease, a dificuldade é universal.
O déficit de verdade que encontramos nesta Casa Branca, sabe, fez da equipa médica do presidente sobre o seu diagnóstico de Covid-19 no outro dia, não está a obedecer os factos necessariamente da Casa Branca. Então sempre temos de passar informação por um filtro, o que o presidente diz. Isto é realmente verdade? Isto aqui complica a vida de um jornalista.
A sua cobertura eleitoral concentra-se amplamente na corrida presidencial e nas relações dos Estados Unidos da América, África. Ele acredita que o seu público prefere o candidato democrata à presidência, Joe Biden, nesta disputa, em grande parte por causa da conexão de Biden com o ex-presidente Barack Obama e para a escolha do vice-presidente de Biden, Kamala Harris. Além disso, diz, os comentários depreciativos do presidente Donald Trump sobre África tornaram-no impopular no continente. Em Joanesburgo, o diplomata americano aposentado que se tornou escritor, Brooks Spector, também tenta dar sentido à política americana para o público sul-africano no jornal Daily Maverick. Esta eleição, diz ele, levou-o a alguns lugares estranhos na sua coluna.
Há cerca de um mês escrevi uma coluna em que instava os grupos internacionais de monitoria a verificar a eleição americana para que ela possa ser transparente, livre e justa.
Esta não é uma opinião isolada. A União Africana chegou a sugerir uma missão de observação eleitoral aos Estados Unidos, um plano que não se parece ter materializado, embora equipas menores de Estados africanos individuais estejam a planear as suas próprias missões de observação. Dessa forma, diz a analista Liz Lowe-Vaudron, esta eleição também pode influenciar a forma como as nações africanas se comportarão no futuro.
Há uma mudança de paradigma, mais do que uma mudança de mentalidade, no sentido que os países e governos africanos sempre se sentem, sabem, desvantagem quando se trata de tudo, governação e até mesmo as respostas à Covid-19. E o que vimos nos últimos 6 meses é que, na verdade, até mesmo as nações desenvolvidas têm lutado. Os seus sistemas de governação também estão ameaçados, por mais que tenhamos enormes problemas aqui.
Are also under threat, as much as we have huge problems here.
Bryce Pease diz que este é um momento importante para cobrir os Estados Unidos.
Este é um momento estranho para os Estados Unidos e acho que precisamos reconhecer isso. Ou seja, o facto de estarmos a questionar o processo eleitoral nesta cidade brilhante, numa colina, realmente faz muita gente hesitar. Então não sei como é que isso aconteceu na América. A questão é que tipo de liderança após 3 de novembro. Eu acho que isso determinará para onde nós iremos.
O que quer que seja, África estará a assistir. E eu também.
Na Nigéria, o presidente Muhammadu Buhari pediu hoje entendimento e calma depois de uma manifestação pelo fim da violência policial ter sido dispersada a tiros na noite de ontem em Lagos, a maior cidade do país que está sob toque de recolher obrigatório. Na televisão, Buhari não citou os disparos feitos durante os protestos, mas pediu aos nigerianos que tenham paciência enquanto promete aplicar uma série de reformas nas forças políticas que, segundo ele, buscam a paz. Pelo menos, mais de 30 pessoas ficaram feridas nas manifestações. O presidente já eliminou a unidade SARS da polícia, acusada de tortura e mortes, que esteve na origem dos protestos iniciados há mais de 10 dias. Também hoje, uma importante estação de TV nigeriana ligada a um dos principais políticos do partido no poder foi incendiada. O diretor da TVC, Andrew Helen, disse que a estação foi atacada com bombas de gasolina e que o seu edifício principal parecia um inferno. Mudando de assunto, mudando de continente, já se passaram 2 meses desde que o líder da oposição russa, Alexei Navalny, adoeceu devido a um envenenamento quase letal quando fazia campanha na Sibéria. Atualmente, a recuperar-se na Alemanha, Navalny diz que pretende regressar ao país onde o seu papel na política é tão famoso quanto incerto. Ana Guedes.
Alexei Navalny está de volta diante das câmaras, tendo enfrentado a morte e sobrevivido para falar sobre ela.
Não é doloroso, a sua vida simplesmente se esfuma. Não foi doloroso, mas o sentimento avassalador é vou morrer.
O atentado contra a sua vida, a última reviravolta numa carreira que o tirou da difícil e desordenada política de rua da Rússia para emergir como a voz de liderança na oposição ao presidente Vladimir Putin. Andrei Kolesnikov, analista do Centro Carnegie, em Moscovo.
Eu diria que ele é o único político verdadeiro no campo político da Rússia tentando lutar para o poder.
Navalny ganhou notoriedade há uma década como um blogueiro político que protestava contra a corrupção e o desperdício do Estado. Uma campanha que rotulou o bloco que governava de Putin, a Rússia Unida, em um partido dos bandidos e ladrões e que desde o início conquistou um número crescente de apoiantes. Mesmo que o seu namoro ocasional com o nacionalismo russo também tenha enervado a guarda mais liberal da oposição. Mas a candidatura em 2013 à Municipalidade de Moscovo mostrou que Navalny tinha reais capacidades políticas. Obteve um forte segundo lugar e conquistou em particular os eleitores russos mais jovens. E o Kremlin tomou nota. Uma condenação por acusações de corrupção, em última análise, poupou-lhe um sério período de prisão, mas efetivamente proibiu Navalny de competir em futuras eleições. O caso foi largamente considerado como politicamente motivado. Mas Navalny continuou a expandir o seu movimento frequentemente online. O seu canal no YouTube acumulou milhões de visualizações e conquistou simpatizantes em todo o país. Apesar da proibição quase total da mídia estatal, diz o seu chefe estratega, Leonid Volkov.
Durante muitos anos, a imprensa estatal tem ignorado as atividades de Alexei Navalny, recusando-se a reconhecê-lo como político e tentando impedir as suas atividades. Mas a imagem que construíram todos esses anos está separada da realidade. A realidade é que Alexei Navalny é a principal oposição no país.
As suas investigações sobre corrupção aos mais altos níveis do governo nunca pararam, criando poderosos inimigos ao longo do caminho. O que levou aos acontecimentos de agosto passado, quando Navalny caiu a bordo de um avião na Sibéria devido a um envenenamento. O Kremlin diz que ainda não há provas de um crime e sugeriu que Navalny ou agências de segurança ocidentais encenaram o evento. Navalny argumenta que a descoberta alemã e de outros toxicologistas internacionais da toxina militar Novichok no seu sistema aprova o envolvimento direto do Kremlin ou dos seus serviços de segurança.
A minha versão dos acontecimentos é que foi realizado por funcionários do FSB ou serviços de inteligência por ordem de Putin.
Quando Navalny a prometer o seu regresso iminente à Rússia, os observadores veem o momento como uma oportunidade, uma chance de conquistar alguns que duvidaram dele no passado. Anton Oreg, comentador político radiofónico.
Terá um certo efeito de mobilização em que muitas pessoas que hesitaram sobre ele ou subestimaram finalmente perceberão que era uma pessoa de extrema coragem e está literalmente disposta a levar a sua luta até ao fim.
Bem antes do incidente de envenenamento, Navalny enfrentou repetidos ataques de agressores operando com impunidade. À medida que ele relança as suas atividades políticas, certamente as perguntas permanecerão sobre a segurança e quanta pressão o Estado pode fazer. De novo, o analista Andrei Kolesnikov.
Este é o novo Navalny, que, digamos, tem uma rede de segurança, porque o Ocidente prestará mais atenção às suas dificuldades, ao seu comportamento, aos seus problemas dentro da Rússia.
Alguns argumentam que Navalny agora é mais do que o líder da oposição da Rússia. Ele é o principal opositor de Putin, embora que à espera. Um político reconhecido internacionalmente, ainda excluído do campo político no seu próprio país.
Quando vamos para um pequeno intervalo, vejamos as primeiras capas dos jornais americanos. Washington Post escreve: Google alvo de ação judicial federal histórica. Aviso do líder do Senado Mitch McConnell coloca alguma nuvem sobre negociações em torno do pacote de ajuda de emergência devido à Covid. Esses temas também estão na capa do New York Times. Enquanto nesse jornal acrescenta que o líder do Senado está na contramão em relação à Câmara e ao próprio governo. USA Today também fala sobre as negociações na Câmara e no Senado, dizendo que o Senado pode aceitar até 500 mil milhões de dólares de ajuda, mas Casa Branca e democratas querem mais. Regressamos já. Continuo a acompanhar a Voz da América na sua emissão vespertina em português a partir de Washington, nesta quarta-feira, 21 de outubro, aos microfones Álvaro Lugero Andrade. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Na internet estamos em voaportugues.com e pode acompanhar-nos a qualquer momento através do computador, do telemóvel e do tablet. Nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e YouTube, também estamos em voaportugues. E se quiser comunicar-se conosco, pode fazê-lo através do nosso número do WhatsApp. Mais um, 908-652-4584. A produção é do Léo Sarrio, edição e apresentação Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade na Nigéria, incêndios e tiroteios em Lagos, onde está em vigor um recolher obrigatório. Papa Francisco diz que homossexuais têm direito a casamentos civis. No Afeganistão, 50 pessoas morrem esmagadas ao tentar obter vistos para entrarem no Paquistão. Quarta-feira na Voz da América é dia de agenda africana, mas à frente iremos falar sobre a imprensa em Angola. Mas comecemos em Bissau, onde o líder parlamentar do PIGC denunciou o que considera de perseguição política contra o antigo primeiro-ministro Richard Gomes e acusou o Ministério Público de forjar acusações. O assunto foi tema da conversa entre o PIGC e o Presidente da República. Entretanto, as organizações da sociedade civil pedem diálogo entre os atores políticos guineenses, de forma a garantir a paz e a estabilidade política. Ansumano só.
Esta terça-feira, a saída do encontro com o chefe de Estado guineense, Umaro Sissoko Embalo, o terceiro vice-presidente do PIGC, Khalifa Seydi, considera de perseguição política a atuação do Ministério Público contra Archires Gomes.
Como sabem, nos últimos tempos tem estado a ser privado dos seus direitos, nomeadamente pelo Ministério Público, que tem estado a forjar, digamos assim, processos e já, como tem acompanhado certamente, já foi desmentido pelo Tribunal da Relação.
Enquanto isso, ontem, Umaro Sissoko Embalo, depois de ter visitado diferentes estruturas de segurança sediadas em Bissau, o chefe de Estado afirma que não haverá indisciplina no país e que as atuais autoridades guineenses não são assassinas, desafiando as mesmas a trabalharem para a ordem e progresso na Guiné-Bissau.
Enquanto presidente de Guiné-Bissau, nenhum mulher cana carga luto.
Enquanto presidente da República, garanto-vos que nenhuma mulher será viúva ou filhos ficar sem pais por causa da perseguição política. Não somos assassinos, mas também não deve haver indisciplina no país. Deve haver ordem e progresso. Política é a ciência, a forma de apresentar ideias e depois o povo ordena. Mesmo o presidente da República não tem direito de perturbar o seu povo.
Nunca tem direito de perturbar vós.
Em reação a essas declarações, Umaro Sissoko Embalo, o vice-presidente do Movimento Nacional da Sociedade Civil, Mamadou Keita, apela à convergência dos atores políticos para garantir a estabilidade política, social e institucional na Guiné-Bissau.
Chegou a altura já de nós, os guineenses em geral, nos convergirmos num só propósito, criar as condições efetivas para efetivamente termos uma estabilidade.
Seco Duarte Inhaga, presidente da Rede Nacional das Associações Juvenis, defende o diálogo aberto entre os guineenses.
Temos é que apelar às autoridades políticas no país para privilegiarem o diálogo no sentido de poderem garantir ao país a estabilidade necessária.
Organizações da sociedade civil da Guiné-Bissau pedem diálogo entre os atores políticos com vista a garantir a paz e estabilidade política. De Bissau para a Voz de América, Ansumani Sow.
Continua a acompanhar a Voz da América. Quarta-feira é dia de agenda africana. O Sindicato dos Jornalistas Angolanos está empenhado em criar a curto prazo conselhos de redação em vários órgãos de informação, como nos meios para assegurar a liberdade de imprensa, que começa a estar ameaçada uma vez mais naquele país. Arão Dipa tem a reportagem desde Luanda.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Os sinais que apontam para o agravar das limitações às liberdades dos órgãos de comunicação social do país começam a ficar cada vez mais evidentes depois do governo de João Lourenço ter assumido o monopólio da maioria dos principais órgãos. Alguns membros da classe levantam indicadores de alarme preocupantes e destacam o facto do líder do maior partido na oposição nunca ter sido entrevistado por um órgão público de comunicação social depois de ter sido eleito pelos seus militantes. A UNITA também manifesta-se preocupada com a partidarização da comunicação social e, através de uma conferência de imprensa, recomendou a reprivatização urgente dos órgãos privados que passaram para as mãos do governo. A maioria dos profissionais da classe são unânimes em concluir que as promessas feitas por João Lourenço de garantia de uma imprensa livre e independente estão praticamente comprometidas, a julgar pelos mais recentes acontecimentos. O alegado caso de corrupção que envolve o diretor do gabinete da Presidência da República, que continua sonegado pelos órgãos públicos de comunicação social, explica bem o atual quadro da liberdade de imprensa, que volta a conhecer retrocessos significativos, bem à semelhança do regime de José Eduardo dos Santos. Os casos de censura, de que muito se fala a nível dos órgãos públicos, atingiu também a estação televisiva TV Zimbo, acusada de impedir a análise do caso Edel Trudes Costa, na rubrica Direto ao Ponto, conduzida pelo economista e jornalista Carlos Rosado de Carvalho. Em comunicado, a Comissão de Gestão da TV Zimbo rejeitou esta semana as acusações de censura que pôs fim à colaboração com Carlos Rosado de Carvalho e assegura que mantém uma linha editorial de abertura que não ceda a ameaças e gritaria. O jornalista Carlos Rosado de Carvalho explicou o que se passou com a rubrica Direto ao Ponto do último sábado e o que lhe foi informado pela atual direção da televisão, onde era colaborador.
Sem querer acrescentar muito ao que já disse e alimentar polémicas, o que se passou foi que enfim, eu vou até acrescentar um pequeno detalhe. Eu, a primeira vez que pretendi falar sobre o caso de Edel Trudes Costa foi na própria semana em que a seguir a TVI, aliás, falamos aqui mais sobre o assunto e, portanto, fazia todo sentido porque era atualidade. Mas acontece que nessa semana era os 3 anos de João Lourenço, não é? E calhava justamente no sábado, que era o sábado do Direto ao Ponto. E a mim foi-me proposto, dizendo que, Carlos, como nós temos um especial sobre o aniversário, os 3 anos da tomada de posse do Presidente, talvez não fosse má ideia e sugeríamos que fizesses o Direto ao Ponto sobre, justamente sobre os 3 anos. E eu aceito, aliás, o Direto ao Ponto já não passou no jornal da Zimbo, passou no especial. E eu aceitei porque me pareceu completamente, enfim, razoável que isso acontecesse. A estação tinha um especial sobre os 3 anos do Presidente João Lourenço e, portanto, achei que fazia todo o sentido fazer o Direto ao Ponto nesse dia.
Em declarações à Rádio MFM de Luanda, Carlos Rosado de Carvalho foi claro ao afirmar que não se rende por nada e nem por dinheiro. O profissional fala em censura pura e dura na TV Zimbo.
Por razões objetivas, editoriais, isso é problema absolutamente nenhum, mas não podia era aceitar censuras. E, portanto, a minha decisão final foi dizer, olha, eu não vou mudar o tema e espero que vocês apresentem uma explicação razoável aos telespectadores, porque nós temos responsabilidades e devemos respeito aos telespectadores. E assim foi. Esperei que pela explicação, não é? Pelo jornal da Zimbo, e fiquei estupefacto quando, embora enfim, eu já admitisse que fosse qualquer coisa do género, não é? Fiquei estupefacto quando ouvi a justificação apresentada pela Lenda Macquarie, enfim, que a Lenda naturalmente não tem responsabilidade nenhuma sobre esta matéria, dizendo que razões técnicas levavam à não apresentação do Direto ao Ponto de, com o seu gênio. E nem sequer mencionaram, sequer mencionou o meu nome. Eu fiquei, obviamente, estupefacto, revoltado, e não era nada daquilo que eu tinha falado, do que eu tinha pedido. E, portanto, nestas, porque eu disse que se não fosse dada uma explicação razoável, eu próprio publicaria nas minhas contas das redes sociais uma explicação sobre aquilo que verdadeiramente aconteceu. E o que aconteceu foi isso.
Okay.
Censura pura e dura. E portanto, enfim, basicamente é isso que acontece. E, portanto, nós temos aqui... Enfim.
Em jeito de solidariedade, o Sindicato de Jornalistas Angolanos condenou a alegada censura na TV Zimbo e apelou à entidade reguladora de comunicação social a desempenhar o seu papel, segundo Teixeira Cândido.
O Sindicato dos Jornalistas Angolanos condena o ato de censura da Comissão de Gestão da TV Zimbo, que impediu a difusão da rubrica Direto ao Ponto do jornalista Carlos Rosado de Carvalho e felicita-o pela coragem em recusar e denunciar a censura. O Sindicato dos Jornalistas Angolanos recorda que as suspeitas que recaem sobre o diretor do gabinete do Presidente da República é um assunto de interesse público estabelecido nos termos da linha F do número 1 e a linha A do número 2 do artigo 11º da Lei de Imprensa. Considera, por isso, deplorável o argumento utilizado pela Comissão de Gestão para impedir a abordagem desta matéria na rubrica Direto ao Ponto. O ato da Comissão de Gestão da TV Zimbo contraria manifestamente a promessa do Ministro das Telecomunicações e Comunicação Social de manter inalterável a linha editorial da TV Zimbo e outros órgãos transferidos para a esfera do Estado. A TV Zimbo, assim como qualquer órgão de comunicação social, tem o dever de estar ao serviço do interesse público e da sociedade e não do grupo de pessoas, quaisquer que sejam suas qualidades ou as funções que exerce. O Sindicato dos Jornalistas Angolanos espera que o ato do Carlos Rosado Carvalho seja capaz de mobilizar os jornalistas da TV Zimbo a denunciarem qualquer outro ato de interferência na gestão editorial e solicita à entidade reguladora da comunicação social a desempenhar o seu papel.
Teixeira Cândido afirma que a situação de jornalistas em Angola é cada vez mais vulnerável e defende que a classe deve analisar e discutir os vários cenários que se apresentam para prevenir o pior.
Como sabem, há também desafios que nos exigem essa postura. A comunicação social hoje, para nós, jornalistas, levanta as situações que nos preocupam. Voluntário ou voluntariamente ocorrer um conjunto de situações que deixam os jornalistas numa situação um pouco mais vulnerável. E infelizmente sobre os jornalistas recaem muitas críticas da sociedade. E então, com estas reflexões que nós queremos fazer periódicas, queremos transmitir que de facto determinadas situações não dependem inteiramente dos jornalistas. Se dependessem dos jornalistas, os jornalistas seriam os proprietários dos mais diversos órgãos de comunicação social, mas quer a legislação, quer o nosso mercado económico, não permite hoje que os jornalistas sejam proprietários de órgãos de comunicação social, e isso tem reflexo, obviamente, na liberdade de imprensa que o país hoje tem. Por isso, queremos continuar a refletir, queremos trazer várias sensibilidades aqui, para continuarmos a refletir sobre a liberdade de imprensa, porque reconhecemos e sabemos que a liberdade de imprensa é estruturante para a comunicação social, ou para a democracia do país, melhor dito. E por isso achamos que é um tema que não pode ser colocado de parte. É verdade que vamos trazer aqui não apenas jornalistas, mas pessoas das outras esferas para refletir um tema que nós teimosamente temos estado a insistir que não é apenas um assunto que diga respeito aos jornalistas, ou não devia ser assim. Devia ser uma preocupação geral, devia ser uma preocupação de toda a sociedade. E estamos a encabeçar este movimento de debate, de reflexões sobre um tema que nós, como digo, achamos que deve ser um tema que deve engajar toda a sociedade. De certo modo, há um conflito entre quem tutela tendencialmente um órgão de comunicação social e a liberdade ou a independência com que os jornalistas devem exercer a profissão. E essa é a nossa luta. E uma das garantias que a lei nos oferece são os conselhos de redação, que o sindicato está a encabeçar este movimento para a criação nos próximos dias dos conselhos de redação em vários órgãos de comunicação social. De todo modo, não será de facto uma solução cabal. Vamos continuar a enfrentar problemas, mas, como digo, com constantes reflexões, talvez consigamos fazer entender de que quem tutela um órgão de comunicação social, fundamentalmente quando se trata de um órgão público, este órgão tem de estar ao serviço de todos. Portanto, o órgão não pode estar ao serviço de um ente, não pode estar ao serviço nem dos poderes públicos, nem do governo. Tem de estar ao serviço do governo, da sociedade, dos poderes públicos, de todos. Portanto, é um órgão que deve estar ao serviço de todos, porque é um órgão de Estado público. Portanto, esta perspectiva é para os órgãos públicos, mas a mesma coisa serve para os órgãos privados. Os órgãos privados, apesar de serem detidos por alguém, eles têm de estar ao serviço de todos, não podem estar ao serviço de um grupo. Portanto, é essa a função dos jornalistas, é essa a função dos órgãos de comunicação social. Servir de palco para que todas as sensibilidades, todas as pessoas possam encontrar neles espaço de diálogo, de abertura, de interação. Quando nós encaramos, quando temos alguém, um responsável nosso a dizer esta peça jornalística, esta matéria jornalística não pode ser difundida, não pode ser publicada, tem de haver um fundamento, e o fundamento só pode ser técnico, só pode ser deontológico, ou não está completa porque não traz todas as versões de factos, ou ela ofende direitos de personalidade, ou qualquer outra uma razão técnica, mas não pode ser, não entra, como nós muitas das vezes recebemos orientações de que não entra, porque sabemos a partir da que ofende os interesses de quem tutela os órgãos de comunicação social. Não pode ser assim.
O jornalista e ativista cívico Rafael Marques defende que a classe deve continuar a lutar para que a liberdade de imprensa não seja um monopólio ou uma decisão política, mas que seja exercida de facto.
Simplesmente para reforçar, nós temos uma missão espinhosa enquanto formadores de opinião, que é a de continuar a lutar para que a liberdade de imprensa e de expressão, as liberdades de imprensa e de expressão não sejam monopólio, não sejam uma decisão política, mas seja o verdadeiro exercício de um direito constitucional, e que haja essa capacidade por parte dos jornalistas, quer dos órgãos públicos, quer dos órgãos privados, em continuar a lutar para que nos seus órgãos haja maior liberdade de imprensa e maior liberdade de expressão. A liberdade de imprensa e a liberdade de expressão não se fazem por decreto. É por exercício. E para isso é fundamental, por exemplo, como se vê no caso da TV Palanca, falou-se aqui do programa que foi extinto, não é? É necessário que esses jornalistas venham à pública dizer como é que surgiu esta ordem. Então, é isso que é importante, que continuemos a denunciar todos os atos de interferência política junto das redações para
inibir
ou orientar a ação dos jornalistas.
Rafael Marques aconselha os jornalistas a fazerem recurso aos órgãos judiciais para impedir que os detentores de cargos públicos façam uso do seu poder para inviabilizar o exercício da profissão no país.
Deve ser responsabilizado, não é, e jornalistas. O grande problema também é que nós vamos sair daqui da rádio, falamos e tal, e depois pronto, acabou a conversa. Porque há necessidade de escrever e junto do ministro. Nós temos de entender que os nossos dirigentes, grande parte dos nossos dirigentes, têm uma formatação política que os impede de pensar como cidadãos. Eles pensam como donos do país, como donos dos cargos que ocupam. Não pensam como cidadãos, que amanhã vão abandonar esses cargos e que têm responsabilidades legais, políticas e outras. Porquê? Porque não há só uma questão de impunidade em Angola, que está a ser combatida com todos os seus problemas. Há uma questão de irresponsabilidade, que é o maior problema. Porque, regra geral, não há consequências para esse tipo de ato.
Por sua vez, o analista político Olívio Quilumbo não tem dúvidas em afirmar que a liberdade de imprensa registra um retrocesso acentuado e aponta as condições sociais e o aproximar das eleições como elementos suficientes para o partido não poder controlar a comunicação social.
Embora o MPLA, sempre se aproxima das eleições, também critica a comunicação social, mas agora foi prematuro demais, na medida que estava surgindo uma certa pluralidade em termos de choque não diria, de divulgação da informação com programas com um senso crítico apurado e importante em democracia. O facto de se manter até agora o acórdão que inibe ou que exonera completamente o Parlamento de fiscalizar o Executivo, que é a ação fundamental da democracia, meu senhor, nós estamos a caminho aqui de uma verdadeira ditadura perfeita. Eu não tenho nenhuma bola de cristal, mas a ciência política tem regras de avaliação dos fenômenos políticos. E as eleições são ganhas na base de uma avaliação das variáveis postas num quadro. As variáveis econômicas, políticas e sociais de Angola são desfavoráveis a quem governa.
Finalmente, o Celso Malavoloneca diz que não há intenção do governo angolano interferir na linha editorial dos órgãos de comunicação que passaram para a tutela do Estado e mostra-se confiante nesta posição das autoridades.
Conforme já a Sua Excelência, o Ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, disse em pessoa, portanto, os órgãos deverão continuar a sua linha editorial. O Ministério, mais uma vez parafraseando o Sr. Ministro, não vai interferir, isto não é a intenção do Executivo, até porque, como disse antes, isto seria nocivo à qualidade de desempenho dos órgãos de comunicação social e seria, obviamente, também nocivo para a própria democracia.
De Luanda para a Voz da América, Arão Dita.
E quando caminhamos para o final desta emissão, João Santa Rita chega com o resumo das notícias.
Na cidade nigeriana de Lagos, a polícia estava hoje nas ruas a fazer aplicar um recolher obrigatório de 24 horas, imposto para se tentar pôr termo aos protestos contra a violência policial. Incêndios podiam hoje ser vistos em várias partes da cidade e residentes de 3 distritos de Lagos disseram ter ouvido tiroteios. Isto enquanto o presidente Muhammadu Buhari pedia hoje o entendimento e calma, depois de uma manifestação pelo fim da violência policial ter sido dispersada a tiros na noite passada em Lagos. Na televisão, o presidente não citou os disparos, mas pediu aos nigerianos que tenham paciência enquanto promete aplicar uma série de reformas nas forças policiais que, segundo disse, buscam pela paz. Sabe-se que uma pessoa morreu e pelo menos mais de 30 ficaram feridas na manifestação. O presidente já eliminou a unidade de SARS da polícia que tinha sido acusada de tortura e mortes. Seguido um editorial da Voz da América com os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Há 7.300 anos surgiu a mutação de um único gene da hemoglobina, a componente do sangue, entre os habitantes da região mediterrânea e de África, em áreas onde existia malária. Indivíduos com o gene mutado tinham maior probabilidade de sobreviver à malária, uma adaptação que ajudou a preservar a espécie humana. Mas as pessoas que nasceram com 2 desses genes, um de cada progenitor, sofrem da doença da anemia falciforme. Os seus glóbulos vermelhos na corrente sanguínea têm a forma de uma foice ou de um C, explica Brett Guinoir, médico pediatra e almirante do Serviço de Saúde Pública dos Estados Unidos, que atualmente atua como secretário adjunto de saúde no Departamento de Saúde dos Estados Unidos e Serviços Humanos. Disse ele, pode ser devido a certas circunstâncias ou causas, mas muitas vezes de forma inesperada, e isso causa muitos problemas. Algumas das coisas que vimos na primeira infância são crises de dor intensa em que as crianças sentem dores extremas nos ossos, no abdómen ou em outros lugares. Podemos ter derrames. Também pode causar danos profundos em órgãos e danos no sistema imunológico. Esse dano ao sistema imunológico acontece muito, muito cedo. Portanto, as crianças que não recebem os cuidados adequados podem morrer de infecções bacterianas muito rapidamente. 75% dos casos ocorrem na África subsaariana, onde cada ano cerca de 300 mil crianças nascem com a doença. 80% delas morrem antes do seu 5º aniversário. No entanto, há esperança e serão necessários apenas alguns passos simples, disse o almirante Giruara. Se pudermos fazer a triagem de um recém-nascido, fazer a triagem para identificar qual a criança que nasceu com a doença da anemia falciforme e apenas implementarmos um tipo básico de atenção primária, se fizermos isso, podemos salvar 9 milhões de crianças em todo o mundo até o ano de 2050. Esse é o primeiro passo. Em segundo lugar, as crianças precisam de bons cuidados de saúde primários, incluindo vacinas e penicilina para prevenir infecções. Terceiro, para reduzir a gravidade da doença ao longo dos anos, elas precisam ser tratadas com hidroxiureia, um medicamento barato, mas eficaz. E, finalmente, elas devem ser tratadas para a dor. Isso não desaparece por si mesmo, disse o almirante Giruar. Se não prestarmos atenção, não vai mudar. Mas se nos concentrarmos no que precisa de ser feito, no que as pessoas merecem, então podemos mudar o mundo num período muito curto de tempo. Foi o editorial da Voz da América, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
Assim terminamos esta emissão da Voz da América de 21 de outubro. De todos se despedem Leo Sarrilo e Álvaro Ludger Andrade. Boa noite, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.